Buen mediodía, es un placer darles la bienvenida a esta declaración conjunta de los señores presidentes de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acompañados de autoridades de Uruguay y Brasil. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Darle la bienvenida al presidente Lula a nuestro país. Terminamos una intensa y extensa reunión hace unos minutos. Como a nosotros nos gusta tener las reuniones con los mandatarios, directamente diciendo cuáles son los intereses de nuestros pueblos, de nuestro país, despejado de ideologías, simplemente tratando de coincidir en lo que necesitan nuestras naciones. Y fuimos directo a los puntos, que algunos de los cuales vamos a adelantar, y ellos mismos van a ser trabajados por nuestros equipos técnicos.
Buen día a todos y a todas. Queria aproveitar para cumprimentar o presidente Lula aqui do Brasil, dizer que tivemos uma reunião bastante intensa e extensa, marcando diretamente os interesses e os planos que nós temos para ambos os países, da forma em que nós sempre gostamos de ter as nossas reuniões com os nossos mandatários, sem nenhum tipo de ideologia de por meio, tentando sempre fazer com que todos os interesses das nossas nações coincidam. E fomos diretamente a alguns pontos que são de nosso interesse e que vamos falar mais agora.
La reunión se dividió en dos partes. La primera en temas de infraestructura. Algunas cosas que el presidente Lula y su equipo ya conocían, como es la hidrovía de las lagunas Merín y Los Patos, el dragado del canal que está en territorio brasileño. Es una obra de escasa cuantía económica, pero muy importante para una región de nuestro país.
A reunião foi dividida em duas partes. A primeira dessas partes foi sobre infraestrutura, algumas questões que o presidente Lula e a sua equipe já conheciam, como, por exemplo, a questão da hidrovia na Lagoa Merim e na Lagoa dos Patos e a dragagem do canal no território brasileiro, que terá um montante não muito elevado, mas que será muito importante para ambas as nações.
De hecho, já venimos trabalhando com o governo anterior brasileiro e esperemos poder terminá-lo con esta nueva administración.
De fato, nós já estávamos trabalhando antes com o governo do Brasil e pretendemos terminar essas negociações agora durante este novo termo.
El segundo tema de infraestructura es el puente binacional en Río Branco, para que pueda sostener una carga mayor de tránsito productivo.
A segunda questão sobre infraestrutura é a ponte binacional em Rio Branco, para que essa ponte possa ter uma carga maior na passagem dos caminhões.
E o terceiro refere à possibilidade que o aeroporto da cidade de Rivera seja um aeroporto binacional, um aeroporto internacional em los próximos tempos.
E a terceira questão é sobre o aeroporto na cidade de Rivera, que proximamente possa ser um aeroporto internacional.
O outro âmbito é o das relações entre los países, entre la relación dentro del Mercosur y de nuestros países, Brasil, Uruguay, dentro del Mercosur con el resto del mundo.
A otra cuestión también es sobre el relacionamiento entre los diferentes países, el relacionamiento de los países con el Mercosur y también el relacionamiento entre el Brasil y el Uruguay, do punto de vista del Mercosur con otros países.
En estos temas trato de ser lo más objetivo posible porque me parece que por los resultados después verán si estas conversaciones fueron fructíferas o no. Me ha generado, debo decirlo, presidente, optimismo la visión que trajo usted y su equipo, y esperemos que se pueda consolidar en poco tiempo, porque si hay algo que Uruguay no puede hacer es quedarse quieto en materia de relaciones internacionales.
Eu tento ser sempre objetivo e vocês irão me dizer se isso foi assim ou não depois, dependendo dos resultados, mas a reunião me pareceu bastante produtiva e a visão que o presidente trouxe junto com a sua equipe me gerou bastante otimismo. Então, a questão é que o Uruguai não pode perder muito tempo. Nós temos que levar pouco tempo para fazer essas coisas. Por isso, levo uma visão otimista após a reunião.
O presidente Lula mencionou especificamente a balança comercial de nossos dois países. Y allí tenemos un trabajo para hacer de forma inmediata. Lo segundo es el perfeccionamiento del Mercosur. Y no brigamos, porque podíamos haber brigado, pero no brigamos, no peleamos, simplemente dejamos nuestros puntos de matiz, de diferencia, para avanzar, para mejorar. Ahí sí, Uruguay y Brasil como miembros del Mercosur. Y lo tercero, me olvidé de frenar.
O presidente Lula trouxe a questão da balança comercial entre os dois países. Ali nós temos um trabalho imediato para fazer. A outra questão importante também é o aperfeiçoamento do Mercosul. Nesse ponto, nós podíamos ter brigado, mas não fizemos isso. Simplesmente marcamos algumas diferenças, algumas nuances sobre os pontos que nós queremos para poder avançar, principalmente o relacionamento entre o Uruguai e o Brasil como membros do Mercosul.
E terceiro, e quizá o ponto onde tengamos los mayores matices, pero creo que es de gente bien intencionada ponerse de acuerdo, es la necesidad que tiene, en este caso Uruguay, de abrirse al mundo y tratar de hacerlo con todo el Mercosur. Básicamente, creo entender bien, Fernando creo que lo resumía en algún momento, Uruguay está con sus tratativas, está con sus negociaciones, no tiene ningún impedimento en informar a Brasil, a Argentina, a Paraguay de lo que viene haciendo y negociando.
A terceira questão, eu acho que talvez pode ser aí onde temos mais diferenças, porém há boas intenções, é o ponto do Uruguai precisar se abrir ao mundo e fazer isso junto com o Mercosul. Nesse ponto, o Fernando já explicou bastante, nós estamos fazendo algumas tentativas e temos em andamento algumas negociações, mas não há nenhum impedimento que nos impeça informar ao Brasil ou a outros membros também todas as informações necessárias nesse sentido.
E, ao mesmo tempo, vamos a generar um equipo técnico Uruguai, Brasil y seguramente con los otros países, a ver qué es lo que realmente queremos y necesitamos en este caso de nuestra relación con China. A nadie escapa, lo hemos dicho en otras oportunidades, no tengo prurito decirlo en frente al presidente Lula, el peso económico, el peso demográfico de Brasil es muy importante y seguramente si hay una decisión del presidente Lula y del gobierno en avanzar con China, nosotros tranquilamente nos podremos plegar si es que realmente se condice con las necesidades de nuestro país. Entonces, en conclusión, Uruguay tiene su diálogo con China, Brasil seguramente profundice, inicie otros caminos y nos juntaremos y diremos, bueno, Uruguay llegó hasta acá, vamos a negociar todos juntos, o Brasil dirá, esto es lo que nosotros conseguimos, esto es lo que nosotros podemos ofrecer al Mercosur, Uruguay se plega. Paralelos hasta el momento de las definiciones y ahí veremos qué es lo que se ha conseguido. Y resumo, algo que a veces parece contrapuesto o contradictorio. Nosotros pertenecemos al Mercosur y tenemos esa vocación incambiada. Moderno, flexible y abierto al mundo.
Bom, também nós vamos criar uma equipe técnica entre Uruguai e o Brasil, mais outros países que também estejam interessados, para avaliar o que nós queremos e o que nós precisamos no nosso relacionamento com a China. Nós sabemos que o Brasil tem um peso econômico e demográfico muito importante e eu não tenho problema nenhum em admitir isso aqui frente ao presidente e a todos vocês. E o Uruguai vai avançar nas suas negociações com a China como até agora. O Brasil pode, paralelamente, fazer o seu caminho. E, após isso, nós vamos compartilhar tudo o que foi negociado. E o Uruguai pode se ajustar ao que o Brasil propor, sendo o Brasil que pode dizer o que conseguiram negociar com a China. E, para resumir, o Mercosul que nós queremos precisa ser um Mercosul moderno, flexível e aberto ao mundo.
Muchas gracias e sejam bem-vindos.
Muito obrigada e sejam bem-vindos.
A continuação, a hace uso de la palabra el señor presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
Yo quería comenzar esta entrevista.
Bueno, me gustaría empezar esta entrevista.
Agradeciendo al presidente Lacalle.
Agradeciendo al presidente Lacalle.
De ter ido na minha posse dia 1º de janeiro.
Haber assistido a mi asunción el 1 de enero.
E ter levado dois ex-presidentes para minha posse.
Por haver levado dois presidentes para minha assunção.
O presidente Sanguinetti e o presidente Mujica.
El presidente Sanguinetti y presidente Mujica.
Segundo, queria que o presidente Lacalle soubesse.
Em segundo lugar, quisiera que
o
presidente
brasileiro aqui foi chefe do meu cerimonial durante o meu último mandato na presidência.
Lacalle sepa que el jefe de protocolo de mi presidencia en dos mandatos, hoy es embajador en Uruguay.
Além de embaixador, é um grande companheiro que prestou extraordinário serviço enquanto trabalhava comigo.
Además, es un compañero que brindó sus servicios de manera extraordinaria en mi gobierno.
Tengo certeza que fará o mesmo aquí no Uruguay.
Y estoy cierto que hará lo mismo en Uruguay.
A segunda coisa é que eu tenho orgulho de ter sido um presidente da República que mantive uma relação com o Uruguai, eu diria, muito extraordinária do ponto de vista político.
E a segunda coisa é que me enorgullece haber sido um presidente que mantuvo relações extraordinárias com o Uruguai.
Extraordinária do ponto de vista social.
E isso desde o ponto de vista social.
Porque sou amigo de muita gente no Uruguai.
Porque soy amigo de mucha gente en Uruguay.
Do ponto de vista político, porque sou amigo de muita gente no Uruguay.
Y desde el punto de vista político, porque soy amigo de mucha gente de la política de Uruguay.
Y do ponto de vista comercial, porque desde que eu tomei posse, em janeiro de 2003.
Y desde el punto de vista comercial, porque desde que asumí en el año 2003.
Quando escolhi o Celso para ser o meu ministro das Relações Exteriores.
E elegi a Celso para que fuera mi ministro de Relaciones Exteriores.
Nós decidimos que o Brasil, por ser o país mais grande da América Latina.
Hemos decidido, e puesto que Brasil es el país más grande de Latinoamérica.
Por ser o país com a economia mais forte.
E que posee la más fuerte economía.
O Brasil deveria ter uma política generosa com seus parceiros.
Que nossa política iba a ser generosa com nossos aliados.
Que tivessem menor suporte econômico que o Brasil.
E que tenham um menor suporte, digamos, econômico em relação ao Brasil.
E assim fizemos com todos os países da América do Sul.
E assim lo hicimos com todos os países.
Fizemos com os países africanos.
Lo hicimos com os países de África.
E fizemos com os países do Caribe.
E lo hicimos também com os países del Caribe.
E tenho muito orgulho porque no período que eu fui presidente da República.
E me enorgullece porque, mientras fui presidente de la República.
A balança comercial entre Brasil e Uruguai.
La balanza comercial entre Brasil y Uruguay.
Teve un superávit para o Uruguay.
Tenía un superávit para el lado uruguayo.
De 8 billones y 559 millones de dólares.
8 mil millones 559 millones de dólares.
Eso porque fazia parte da nossa visão contribuir.
E isso porque era parte de nossa visão aportar
para que todos os países crescessem juntos.
Para que todos os países crescam juntos.
Eu cansei de fazer discurso dizendo que o Brasil não poderia crescer sozinho.
E sempre digo em meus discursos que no Brasil não pode crescer solo.
Que o Brasil deveria crescer junto com todos os países da América do Sul.
E que deve crescer conjuntamente com todos os países da América do Sul.
E certamente vivemos o melhor período político e econômico de toda a América do Sul.
É certo que hemos vivido o melhor período político em toda a América do Sul.
Foi a década de mais geração de empregos.
Ha sido a década onde se generou mais empregos,
a década de mais aumento de salário,
onde o ingresso também conheceu muito aumento,
e uma década de crescimento econômico.
E uma década de crescimento econômico.
Estamos vivendo uma década diferente.
E agora vivemos uma década que é distinta.
Eu herdei, presidente, um país semidestruído.
Show, senhor presidente, heredei um país semidestruído.
Quando deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo.
Quando deixei a presidência, Brasil era a sexta economia no mundo.
Voltamos agora e o Brasil é a 13ª economia.
E agora, volvimos e Brasil se encontra em la 13ª posição.
Isso é um desafio que não me deixa triste.
E esse é um reto, mas que todavía não me deixa triste.
É um desafio que me dá otimismo, me dá coragem.
É um desafio que me dá otimismo, valor.
E me obriga a estabelecer metas.
E me obriga a estabelecer metas.
O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República.
Brasil já não tinha mais hambre, não padecia hambre quando deixei a presidência.
E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome.
E hoje temos 33 milhões de pessoas que padecem hambre.
Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país.
Isso significa que quase todo o que hicimos em termos beneficiosos sociais para nosso país.
Em 13 anos de governo.
Durante 13 anos de governo.
Foi destruído em 6 anos.
Se destruiu em 6 anos.
Ou melhor, em 7 anos. 3.
Ou melhor, 7 anos.
Do golpista Michel Temer.
3. Do golpista Michel Temer.
E 4 do governo Bolsonaro.
4 do governo Bolsonaro.
Por isso que o tema do meu governo é união e reconstrução.
Por esta razão, o lema de meu governo é união e reconstrução.
Quero dizer ao presidente e à imprensa uruguaia.
Quero dizer-lhe ao presidente, assim como à imprensa uruguaia.
Do presidente Lacalle.
Que o que nos reclama o presidente Lacalle.
São mais que justos.
São mais que justos.
Primeiro, porque o papel de um presidente é defender os interesses do seu país.
Primeiramente, porque o rol de um presidente é, sobretudo, defender a seu país.
Os interesses da sua economia e os interesses do seu povo.
A los interesses de sua economia e de seu povo.
Segundo, porque é justo querer produzir mais e querer vender mais.
E segundo, porque é justo produzir mais e querer vender mais.
E por isso é importante se abrir o quanto mais possível para o mundo dos negócios.
E, por lo tanto, é importante uma abertura o mais possível para outros povos.
E quero dizer para o presidente que as ideias de discutir a chamada inovação ou renovação do Mercosul, nós estamos totalmente de acordo.
E quero dizer-lhe ao presidente que, enquanto a estas ideias de inovação, de apertura, estamos completamente de acordo.
O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul?
E que necessitamos nós fazer para modernizar o Mercosul?
Queremos sentar à mesa, primeiramente, com nossos técnicos.
Primeiramente, necessitamos sentar-nos para falar, discutir com nossos técnicos.
Depois, com nossos ministros.
Em seguida, com nossos ministros.
E, finalmente, com os presidentes.
Finalmente, com os presidentes.
Para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar.
Para que podamos juntos renovar o que seja necessário renovar.
Terceiro, é urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia.
Em terceiro lugar, é urgente, sumamente necessário que o Mercosul haga um acordo final com a União Europeia.
Eu ainda estava no primeiro mandato em 2003.
Eu me encontrava em meu primeiro mandato no ano 2003.
Já se discutia acordo Mercosul-União Europeia.
Onde se discutia já o acordo entre Mercosul e União Europeia.
Depois eu tive o segundo mandato, já se discutia União Europeia.
Em meu segundo mandato também se discutia o acordo Mercosul União Europeia.
Fiquei fora da presidência 8 anos.
Estuve fuera de la presidencia durante 8 años.
Voltei para un tercero mandato.
Y vuelvo para mi tercer mandato.
Y se discute acuerdo Mercosul Unión Europea.
Y aún se discute el acuerdo Mercosur
y
Unión Europea.
Y tengo dicho a mis ministros.
Y lo que dije al presidente Lacalle y le
digo
a mis ministros.
Es que nós vamos intensificar las discusiones con la Unión Europea.
Es que vamos a intensificar nuestras discusiones.
Firmar ese acuerdo.
Con Unión Europea y firmar este acuerdo.
Para que a gente possa discutir apenas un posible acuerdo China y Mercosur.
Para que podamos discutir enseguida un posible acuerdo entre China y Mercosur.
Y yo acho que es posible.
E creio que é possível.
Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial,
esse é que Brasil tem com China que China é um grande aliado, seu primeiro aliado comercial, sócio.
E do Brasil ter um grande superávit com a China.
E que Brasil tenha um grande superávit com China.
Nós queremos sentar enquanto Mercosul.
Nós queremos conversar enquanto Mercosul.
E discutir com nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China.
Com nossos amigos chinos, um acordo Mercosul-China.
Terceiro, eu acho que tem muitos brasileiros e brasileiras.
Em terceiro lugar, creio eu que há muitos brasileiros e brasileiras.
Que o aeroporto de Rivera vira aeroporto internacional.
Que sonham que el aeropuerto de Rivera se convierta en un aeropuerto internacional.
Nós vamos discutir isso com muito carinho com os ministros dos portos e aeroportos no Brasil.
Y lo discutiremos con mucho cariño entre nuestros ministros de puertos y aeropuertos de Brasil.
E pronto, o presidente terá uma resposta.
Y pronto, usted, señor presidente, tendrá una respuesta.
Quarto, o presidente falou de uma dragagem que tem que ser feita pelo Brasil.
Y en cuarto lugar, el presidente mencionó el sistema
de
draga que se debe realizar.
Que según él no cuesta caro.
Y según mencionó, no cuesta caro.
Y a ponte, no sé si es ponte del río Jaraguão. Jaguarão.
El puente del río Jaraguão.
Jaguarão. Yo estoy hasta envergonhado. Porque eu penso que eu afinei alguma coisa com o Pepe Mujica.
E estou avergonçado porque me parece que firmei, escrevi algo com Pepe Mujica.
E eu pensei que essa ponte já estava pronta.
E pensei que este puente já estava.
E hoje eu soube que nem começou.
E lo supe hoje que todavía não começou.
É assim mesmo. Na vida de um presidente acontece isso.
Assim é. Em la vida de.
Às vezes ele se reúne, decide. E quando ele pensa que vai inaugurar, ele recebe a notícia que a obra não foi nem começada.
Discute, decide, e quando um pensa que se vai inaugurar,
eu quero, presidente,
não começou a
assumir de
público obra.
Esse compromisso com o presidente e com o povo do Uruguai, que nós vamos fazer essa ponte.
E assumo com você o compromisso
de que
vamos fazer este puente.
Porque interessa ao Brasil, interessa ao Uruguai. Interessa ao povo dos países.
E toda a reforma possível, porque isso interessa ao povo de Brasil, de Uruguai, ou seja, de nossos países.
Por último, eu queria dizer ao presidente.
Por último, quisiera decirle al presidente.
Que eu tive uma relação extraordinária com Tabaré desde o tempo que ele foi prefeito da cidade.
Que eu mantuve uma relação muito amigável com Tabaré desde que. Foi intendente em esta cidade.
Depois tive uma relação com o Mujica, não política, mas uma relação de irmão.
E em seguida tu mantuve uma relação não só política, pero uma relação de irmão com Mujica.
Antes de ir para casa, vou passar na casa do Mujica
e antes
para visitá-lo.
Regressar a minha casa, me vou à casa de Mujica para saludar-lhe.
E disse ao presidente Lacalle que a minha relação com o chefe de Estado, não tem viés ideológico.
Também dije ao presidente Lacalle que minha relação com um jefe de Estado não passa por uma visão de sesgos ideológicos.
Os presidentes não precisam pensar como eu.
Los presidentes no necesitan pensar como yo pienso.
Desde el punto de vista ideológico.
Desde el punto de vista ideológico.
No precisan gustar de mí desde el punto de vista personal.
Tampoco les debe gustar como soy desde el punto de vista personal.
Porque yo tengo dicho a todos los presidentes de la República de todos los países.
Siempre digo a todos los presidentes de la República de todos los países.
Es que hay relación entre dos jefes de Estado.
Es que una relación entre dos jefes de Estado.
Solo hay dos cosas que hacer.
Solo hay dos cosas que hacer.
Primero, el respeto a la soberanía de cada país.
O sea, primeramente el respeto a la soberanía de cada país.
Y los intereses de hacer el bien para el pueblo de cada país.
Y el interés de hacer el bien para el pueblo de cada país.
Yo dije al presidente que, além de admirador y de tener muchos amigos aquí en Uruguay,
le dije al señor presidente que, además de admirar y tener muchos amigos en Uruguay,
la única mágoa que yo tengo de Uruguay, no esqueço nunca.
Sí, lo que no me olvido jamás, y que me quiere un poco.
Fue la Copa del Mundo de 1950.
Ha sido la Copa del Mundo de 1950.
Pero vean, ya hace mucho tiempo.
Pero vean que ya hace mucho tiempo.
Y si yo fuese presidente del Corinthians.
Y si yo fuera presidente de equipo Corinthians,
que es mi equipo de fútbol,
que es mi equipo de fútbol,
yo no debería dejar a Luisito Suárez para el Grêmio.
Jamás
y levado para el
dejaría a Luisito Suárez irse a Grêmio. Lo llevaría a Corinthians.
Por último, decir para vocês que esa fue la primera, yo espero, de una serie de reuniones que nós vamos fazer daqui para frente.
E por último, decirles a ustedes que essa ha sido la primera de muchas reuniones que vamos a tener conjuntamente.
E eu espero que a próxima seja no Brasil.
E espero que la próxima tenga lugar em Brasil.
Para que a gente comece a discutir mais profundamente as coisas que precisamos acertar.
Para que podamos discutir de maneira mais profundizada
porque
todo o que necessitamos ajustar.
Eu votei a ser presidente do Brasil não apenas por intuito de ajudar a resolver o problema do povo brasileiro.
Porque volvi à la presidência de Brasil não solo com a intenção de solucionar os problemas de Brasil.
Eu voltei a presidente da República porque acredito no multilateralismo.
Vuelvo a la presidencia de la República porque creo en el multilateralismo.
Y quiero fortalecer el Mercosul.
Y quiero fortalecer.
Quiero fortalecer el UNASUR.
UNASUR.
Quero fortalecer a CELAC.
Quero fortalecer a CELAC.
E quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial.
E pelear, senhor presidente, por uma nova governança mundial.
O mundo de hoje não é mais o mundo de 1945 que se criou as Nações Unidas.
O mundo de hoje não é o mesmo que em 1945, mientras se criava as Nações Unidas.
A geopolítica é outra.
La geopolítica es otra.
Y las necesidades de la humanidad son otras.
Así como las necesidades de la humanidad son otras.
Sobre todo en se tratando de la cuestión del clima.
Sobre todo cuando hablamos y tratamos del tema del clima.
Si no tivermos una gobernanza global.
Y si no tenemos una gobernanza global.
Que decida cuidar del planeta.
Que decida cuidar al planeta.
Como una cosa pertenecente a todos
nosotros. Como algo que nos pertenece a todos nosotros.
Y por eso todos nosotros tenemos que tener responsabilidad.
Y por ello tenemos todos que tener responsabilidad.
Va a continuar aconteciendo que nosotros hacemos los encuentros. Fazemos a COP 30, já fizemos a COP 15, já fizemos a COP 27, vamos fazer a COP 35, a COP 40.
Vamos a hacer COP 30, 40, 17, 35.
Tomamos decisiones maravillosas a nivel internacional.
Y tomamos decisiones que son maravillosas a nivel internacional.
Mas cuando tentamos colocar en práctica dentro de nuestro Estado Nacional.
Pero cuando tratamos de ponerlo en práctica en nuestros propios estados de manera nacional.
Muchas veces el Congreso no aprueba.
Por muchas veces no hay aprobación por parte del Congreso.
Y las políticas no entran en vigor.
Y las políticas no pueden entrar
para dar
en
apenas
vigor.
Un ejemplo.
Y solo para darles un ejemplo.
Hasta hoy, los Estados Unidos no asignó el protocolo de Kioto.
Para darles un ejemplo, hasta el día de hoy, Estados Unidos no suscribió el acuerdo de Kioto.
En 2008, yo era presidente de la República.
En el 2008, yo, in quanto Presidente della Repubblica.
E l'Unione Europea dizia che in 2020 iria ter pelo menos 10% di etanol in tutta la gasolina d'Europa.
E ellos in Unione Europea dicevano già che iba a existir come un 10% di etanol in tutto il combustibile d'Europa.
Già stiamo in 2022.
E già stiamo nel 2022.
Già stiamo discutendo nuove matrici energetiche.
E discutiamo oggi altre matrici energetiche.
Già stiamo discutendo no Brasil até o hidrogênio verde.
Discutiamo in Brasil hasta il hidrogeno verde.
E até agora a questão do etanol não foi cumprida.
E até o momento, o tema de etanol todavia não ha sido solucionado.
Então eu espero contar com o Uruguai nessa briga por uma nova governança mundial.
Assim que espero contar com o Uruguai nesta pelea por uma nova governança mundial.
Com mais países participando.
Onde haja mais países que participem.
Com mais países no Conselho de Segurança da ONU.
Que mais países se integrem ao Conselho de Segurança da ONU.
E sem direito a veto.
E sem direito a veto.
Aí a ONU será mais representativa.
Dessa maneira, teremos a ONU de maneira mais representativa.
E quem sabe não estaria havendo a guerra Rússia e Ucrânia e se a ONU tivesse representatividade.
Creio que se a ONU tivesse, de hecho, representatividade, a guerra em Ucrânia não teria lugar o dia de hoje.
Por fim, eu vou comer um churrasco.
Finalmente me voy a comer un asado.
Porque dicen que Uruguay churrasco es el mejor.
Porque me comentaron que el asado uruguayo
del planeta Terra
es el mejor asado del planeta.
Yo quiero agradecer la presencia de los ministros y ministras aquí presentes del Brasil y del Uruguay.
Quiero agradecer a la presencia de todos los ministros, ministras presentes desde Brasil y Uruguay.
Y decirles obrigado.
Y decirles muchas gracias.
De esta manera finaliza la declaración conjunta de los señores presidentes de Uruguay y Brasil. Agradecemos a las autoridades y a la prensa que nos han acompañado. Buenas tardes.